12 bilhões de dias. É, não são horas, não são minutos. 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente no mundo inteiro.
Nossa, logo de cara é um número que, tipo, assusta bastante, né?
Assusta muito. E, bom, quando a gente olha para os dados da Organização Mundial da Saúde e da OIT lá de 2022, esse é o pedágio brutal cobrado pela depressão e pela ansiedade.
E o custo financeiro disso é um negócio que bate na casa de US$ 1 trilhão para a economia global.
Um trilhão. E durante décadas, sabe qual foi a resposta das empresas para esse problema trilionário? Colocar um único técnico de segurança isolado numa salinha.
Pois é, aquele cara focado só em preencher planilha, cobrar uso de capacete e bota de segurança.
Exato. Mas, olha, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Eu estou muito animada para explorar as fontes de hoje.
Com certeza. Hoje nós vamos cruzar duas fontes bem pesadas, né?
Isso aí. Nós vamos comparar o Guia de Riscos Psicossociais de 2024, do Ministério do Trabalho, com o novíssimo Manual Oficial GRO e PGR, de março de 2026.
E a grande revelação dessa nossa imersão de hoje é, bom, é irrefutável. A era do lobo solitário da segurança do trabalho está oficialmente morta.
Morta e enterrada, né?
Exatamente.
O colapso desse modelo isolado era inevitável. Porque, tipo, ele partia de uma premissa muito falha. A ideia de que o adoecimento mental era só uma fragilidade do indivíduo.
Como se fosse um problema que o funcionário já trazia de casa.
Isso. O que esses dois documentos normativos fazem agora é virar o canhão para a estrutura da empresa. A prevenção deixou de ser uma tarefa solitária de compliance, sabe?
Uhum.
Passou a exigir uma arquitetura multidisciplinar muito pesada. Hoje, o gerenciamento de riscos traciona obrigatoriamente o RH, o jurídico, a diretoria e os próprios trabalhadores. Certo, vamos desempacotar isso aqui. Porque essa transição não aconteceu do dia para a noite.
Não mesmo.
A semente estrutural foi plantada lá no Guia de 2024, quando os riscos psicossociais foram expressamente amarrados à NR1.
E integrados com a NR17 de ergonomia, não podemos esquecer.
Bem lembrado. E o texto de 2024 não foi nem um pouco tímido. Ele catalogou perigos que as empresas tratavam como um grande tabu.
Assédio, falta de autonomia.
Baixas recompensas, sobrecarga crônica. Mas olha, o que me chama atenção mesmo é a mecânica de resposta que o guia exigiu.
Como assim?
Ele não pediu só uma política de portas abertas. O guia determinou 4 passos preliminares bem rígidos.
Ah, sim. E a genialidade técnica desses 4 passos está em forçar a empresa a admitir a sua própria incompetência inicial.
Adoro essa parte. Explica melhor para o nosso público.
Bom, o primeiro passo é verificar a necessidade de ajuda especializada. O CSMT tradicional, com aquele foco em ruído, calor, agentes químicos, ele raramente tem as ferramentas para diagnosticar um burnout coletivo, sabe?
Uhum, faz sentido.
Imagina diagnosticar isso num setor de faturamento, por exemplo. O segundo passo exige envolver todas as partes interessadas. O terceiro obriga a atribuir responsabilidades formalmente.
E o quarto pede a comunicação transparente para quem está na operação, né?
Exato. Para todos os trabalhadores.
Mas vamos olhar para a viabilidade prática desse segundo passo. Esse lance de envolver as partes interessadas.
Tá, vamos lá.
Historicamente, se o técnico identifica que uma máquina não tem proteção, ele pede para instalar uma grade. A resolução é super linear.
Sim, causa e efeito direto.
Agora, e se o risco psicossocial mapeado for um modelo de comissionamento agressivo? Um modelo criado pela alta diretoria que está levando a equipe de vendas a um colapso mental.
É um cenário clássico hoje em dia.
Mas um técnico de segurança não tem autoridade para mudar a estrutura de bônus da empresa. É como ser uma banda de um homem só tentando tocar uma sinfonia inteira.
Olha, o que é fascinante aqui é que o Ministério do Trabalho percebeu exatamente esse gargalo de autoridade.
Sério?
Sim. O Guia de 2024 oficializou que a raiz do adoecimento mental está na organização do trabalho. Se o design do trabalho é o problema, a cura exige quem desenha esse trabalho.
Ah, por isso a exigência da tal equipe multidisciplinar?
Exatamente. O profissional de segurança até identifica o sintoma, mas a resolução exige que o diretor financeiro, o diretor de operações e o RH sentem na mesa para redesenhar a meta.
Mostrar para quem nos ouve que o bem-estar mental deixou de ser aquela métrica fofa de clima organizacional, né?
Deixou de ser frescura. Virou um parâmetro técnico de engenharia de processos exigido por lei.
É, e essa fundação de 2024 pavimentou o terreno para o que a gente vê agora. Se o guia de 2024 trouxe a planta arquitetônica, o manual de 2026 entregou a engenharia estrutural.
O roteiro tático exato de como essa equipe tem que jogar em campo.
Isso. E o texto consolida o GRO como um sistema vivo rodando o ciclo PDCA sem parar. Plan, Do, Check, Act.
E o que redefine completamente a dinâmica de poder no escritório ou no chão de fábrica é como o manual de 26 categoriza os trabalhadores.
Como assim?
Eles não são mais só os expostos ao risco, eles são definidos nominalmente como os especialistas do saber fazer.
Especialistas do saber fazer. Eu achei esse termo fantástico nas fontes.
Era um conceito muito forte. Ele ataca o maior ponto cego da gestão, que é a discrepância entre o trabalho prescrito e o trabalho real.
Explique essa diferença pra gente, rapidinho.
Bom, o trabalho prescrito é aquele fluxograma perfeito que a gerência desenha, onde um atendimento leva, sei lá, 10 minutos.
No mundo das ideias, né?
Exato. Já o trabalho real é o que acontece no call center. O sistema trava, a ferramenta quebra, o cliente grita.
E o prazo da gerência continua sendo de 10 minutos.
E é aí que a sobrecarga psicossocial nasce. Ela cresce e explode nesse vácuo entre a teoria e a realidade. A CIPA ganha um papel central na escuta ativa desse pessoal.
Mas eu preciso levantar uma bandeira vermelha sobre isso. Eu fiquei com uma dúvida prática lendo o material.
Pode falar.
Para uma equipe multidisciplinar, incluindo a alta gestão e a CIPA, isso não cria um cenário para o caos jurídico?
Como assim, caos?
É que, em estruturas complexas, quando todo mundo é responsável por um problema, a responsabilidade meio que se dilui. No fim das contas, ninguém assina o cheque da culpa e o problema se perde naqueles comitês infinitos.
Olha, essa sua preocupação é super válida. E era exatamente o que acontecia antes, sabe?
Pois é.
Mas o manual de 2026 resolve isso travando essa rota de fuga através da documentação. O gerenciamento não é mais aquela conversa de corredor.
Tem que ir para o papel.
Vai tudo para o PGR, para o inventário de riscos e, principalmente, para o plano de ação. O manual estipula opções organizacionais.
Ah, eu lembro de ler sobre a opção 2 no manual.
Isso. A opção 2 exige a designação formal e documentada de uma equipe multidisciplinar. Os nomes, os cargos, as atribuições de cada intervenção ficam todos registrados lá.
Então, a responsabilidade não fica flutuando pelo ar da empresa. Tem uma, digamos, cadeia de custódia daquele risco específico.
Perfeito. E o manual amplifica isso, colocando os trabalhadores como fiscais em tempo real dessa cadeia de custódia.
Fiscais de prevenção.
Exato. Como a comunicação dos riscos agora é obrigatória e transparente, o funcionário sabe o que deveria estar sendo feito.
Então, se a medida preventiva para reduzir a pressão de tempo não for aplicada.
Ou se ela não funcionar na prática do trabalho real, a CIPA tem um embasamento legal para acionar a equipe multidisciplinar e exigir a revisão imediata do plano de ação.
Nossa, isso é poderoso. Agora, mudando um pouco o ângulo, se a gente concorda que a empresa contratante tem toda essa responsabilidade sobre os funcionários internos, isso empurra a gente para um ponto cego gigante.
Você está falando da terceirização, né?
Exatamente. Hoje, grande parte da operação pesada é terceirizada. Manutenção, limpeza, TI, logística. Como é que uma organização gerencia e mede o bem-estar mental de pessoas que nem estão na própria folha de pagamento?
Bom, o manual de 2026 é categórico ao fechar essa brecha. E ele se baseia na Lei do Trabalho Temporário e Terceirização, lá dos anos 70.
A responsabilidade é transferida, então?
De jeito nenhum. A responsabilidade é inafastável. Uma empresa não pode simplesmente terceirizar o seu passivo de saúde ocupacional.
E como isso funciona na operação do dia a dia?
A norma estabelece um diálogo obrigatório de riscos cruzados entre a contratante e a contratada, focada em duas vias: o risco que a contratada encontra e o risco que a contratada traz.
Tá, vamos materializar isso para o nosso público. Imagina uma equipe terceirizada de tecnologia prestando suporte no andar de negociações de um grande banco de investimentos.
Tá, excelente exemplo.
O banco tem uma cultura super competitiva, metas na casa dos segundos. Esse é o risco que a contratada encontra.
Exato. A pressão da cultura do banco cai direto sobre a analista de TI terceirizado.
Mas, por outro lado, se a empresa de TI impõe metas impossíveis de resolução de chamados para os próprios funcionários...
gerando pânico e erros no sistema de segurança do banco.
Isso. Esse seria o risco que a contratada traz.
Esse cenário ilustra bem por que a integração é vital. Se o banco olha só para os corretores e a TI olha só para o software, ambos operam às cegas.
E a sobrecarga vai cruzar a catraca da empresa e gerar adoecimento para todo mundo.
Invariavelmente gerando passivo trabalhista para as duas empresas.
É, pensando aqui numa analogia, é igual contratar um personal trainer. Você pode pagar o melhor especialista multidisciplinar para montar o seu treino.
Uhum.
Mas é você, no caso a organização, que tem que levantar o peso no final das contas. A responsabilidade final pelo suor é sua.
Eu gosto dessa analogia. E, bom, se conectarmos isso ao cenário maior das diretrizes de 2026, a legislação chama essa dinâmica de dever ativo de vigilância da contratante.
Dever ativo, não basta ser passivo.
Exato. A empresa não pode só pedir um PDF do PGR da prestadora de serviços, jogar numa pasta na rede e dizer que está tudo certo.
Cumprir tabela não cola mais.
Não cola. A contratante tem a obrigação de integrar as medidas, tem que garantir que o ecossistema mental ali seja salubre para o terceiro também. A coordenação tem que ser viva, sabe? Conjunta.
Ah, e aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Manda.
Porque até agora a gente falou da teoria da responsabilidade. Equipe montada, terceiros definidos. Mas como a gente mede o invisível?
É um grande desafio.
Se a equipe precisa avaliar ruído, é fácil? Eles colocam um dosímetro na lapela do trabalhador. Mas não existe um dosímetro para medir baixa justiça organizacional.
Nem para medir falta de clareza nas funções, né?
Pois é. E as fontes deixam explícito que o Ministério do Trabalho não impõe uma ferramenta única para isso.
É verdade. Mas a ausência de uma ferramenta única não é carta branca para improvisar. O manual adverte que as metodologias precisam ter fundamentação científica rigorosa.
E aplicar para cumprir tabela.
De jeito nenhum. Não basta o RH inventar 10 perguntas sobre estresse no Google Forms e mandar para a empresa toda. Pode ser observação direta, oficinas moderadas ou pesquisas padronizadas.
Entendi.
Mas os dados gerados precisam ter peso metodológico, sabe? Para justificar dinheiro investido e mudança nos processos.
E a questão do sigilo nisso tudo?
É inegociável. O anonimato nas coletas quantitativas e a confiança nas entrevistas qualitativas são a base. Sem garantia de que não vai ter retaliação, os dados já nascem corrompidos. Ninguém fala a verdade se tiver com medo do chefe.
Mas peraí. Precisamos definir um limite aqui. Se a gente está pedindo para líderes de RH e engenheiros avaliarem fatores estressores, a gente não está forçando eles a fazerem julgamentos psicológicos subjetivos?
Como assim?
Colocar o RH para atuar meio que como psiquiatra parece um desastre jurídico e ético esperando para acontecer.
Olha, a confusão costuma acontecer exatamente nesse ponto. Mas o guia de 2024 é cirúrgico ao separar as coisas.
Como ele separa?
A avaliação do GRO não é um exame clínico. O foco não é avaliar sintomas individuais. O papel da equipe não é investigar se o funcionário A ou B tem transtorno de ansiedade.
Ah, o foco é na arquitetura do ambiente.
Exato. A pergunta não é: esse trabalhador está doente? A pergunta é: o modo como a gente configurou as metas e os prazos aqui tem o potencial de adoecer um ser humano?
Você avalia o desenho do trabalho, não o prontuário médico da pessoa.
Perfeito. O que nos leva ao gatilho final dessa engrenagem toda? A integração com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico.
Ah, o PCMSO da NR7. Ele não roda mais em paralelo, né?
Não mais. Agora, ele atua como o alarme principal do sistema. É o elo de retroalimentação definitivo. Funciona como um gatilho automático.
Dá um exemplo de como esse alarme soa na prática.
Vamos supor que o médico do trabalho, fazendo os exames periódicos, comece a notar um padrão, um aumento absurdo de queixas de insônia e receita de ansiolítico só no setor de logística.
Tá.
O médico não vai só tratar os sintomas de cada um e mandar para casa. Ele tem a obrigação técnica de emitir um alerta formal para o GRO.
Uau! Então a equipe multidisciplinar recebe esse alerta médico e é obrigada a reabrir o PGR daquele setor.
Isso. O adoecimento individual que o médico documentou prova que a medida preventiva estrutural falhou no mundo real.
A precisão desse mecanismo é incrível. O adoecimento de uma pessoa vira o dado técnico irrefutável para proteger todo o resto.
É o ciclo de melhoria contínua operando de verdade. A equipe revisa as metas, analisa os turnos, escuta os especialistas do saber fazer da logística e implementa um plano novo, conectando a clínica com a causa organizacional.
Então, o que tudo isso significa na prática?
É muita mudança, né?
Muita. Compilado a essência de todas essas fontes que a gente analisou, o recado é que a transição do guia de 2024 para o manual de 2026 enterrou a ideia de que a segurança no trabalho é uma tarefa solitária.
Sem dúvida.
Saúde mental corporativa virou uma ciência exata de gestão de processos. É um esforço multidisciplinar enorme.
Exigindo coordenação entre quem desenha o negócio, a equipe que mede os riscos, os terceirizados e, claro, a escuta implacável de quem realmente opera a máquina todo dia.
Sabe, isso levanta uma questão importante.
Diga.
A transformação é muito profunda e eu acho que a gente tem que deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve.
Eu concordo. E eu diria que a grande periculosidade dos riscos psicossociais é que, diferente de uma serra sem proteção ou um vazamento de gás, eles se camuflam.
Se camuflam perfeitamente, nos processos diários, nos e-mails corporativos.
Nas planilhas de metas. Então a reflexão para o nosso ouvinte é: amanhã, quando você olhar para o seu ambiente de trabalho, preste atenção em quem está desenhando a arquitetura das tarefas.
Será que é só um gestor isolado numa sala fechada olhando para o trabalho prescrito?
Ou a sua empresa já entendeu que sem equipe multidisciplinar e sem ouvir quem põe a mão na massa, a conta desse bilionário passivo invisível vai chegar?
Olha, é uma provocação essencial para quem lida com o peso de gerenciar operações complexas na vida real.
Com certeza, é uma mudança de paradigma que não tem volta.
Bem, eu agradeço imensamente a companhia de quem nos ouve em mais esta análise aprofundada.
Foi um prazer debater essas fontes hoje.
Lembrando sempre que o conhecimento só ganha valor quando é compartilhado e aplicado. Até a próxima exploração.